tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Hoje temos um convidado especial e vamos tratar de inteligência artificial. Eu estou com Iago Ribeiro, Fercil e Daniel Salvador, como de costume. E recebemos aqui meu amigo Carlos Aros, dessa vez fora da ponte aérea, um pertinho do outro, meu amigo. Bem-vindo ao Digital de Tudo.
Que demais! Escuto vocês, agora estou aqui nessa bagaça. Obrigado por me receber, obrigado pela visita, né? Eu converso muito com o André, mas sempre na ponte aérea. Eu brinco quando a gente grava que é a ponte aérea, que eu estou em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Agora vocês resolveram vir aqui para comer um virada paulista.
Exatamente. Vamos. E vamos fazer isso com mais frequência.
Digital de tudo. Digital de tudo.
Bom, a ideia de hoje é discutir mais profundamente do que a gente faz normalmente um artigo. E é um artigo do Thomas Davenport que fala sobre os problemas com os projetos piloto de pilotos de inteligência artificial. E o professor Thomas Davenport é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências do mundo no que diz respeito à popularização da tecnologia. E ele tem se debruçado muito sobre as questões dessa generalização, de como uma tecnologia aparece no mercado, aparece na academia e ela se torna popular, como ela ganha o mundo. E aí o Thomas Davenport começa o artigo falando que tecnologia não é apenas um experimento, inteligência artificial é muito mais do que isso, e não dá para fazer, ou é difícil fazer testes menores e entender que esses testes menores vão servir para você criar essas generalizações que são fundamentais nesse processo de ganho de escala da tecnologia. Ele começa falando sobre 93% dos entrevistados, uma pesquisa que ele fez, dizem investir em tecnologia ou de inteligência artificial. Okay. Dizem investir em tecnologia de inteligência artificial, né? Exatamente. E aí ele fala um pouco sobre aquele processo de que inteligência artificial é toda emulação da capacidade cognitiva humana e que ela começa com operações mais simplificadas. Então, do ponto de vista teórico, até uma soma numa calculadora pode ser tida como uma inteligência artificial, uma vez que é uma máquina simulando a inteligência humana para desempenhar uma determinada tarefa. E ele começa a criar ou a apresentar as especializações da inteligência artificial. Primeiro com machine learning, que é o fato da máquina aprender através de algoritmos um determinado comportamento e replicar esse comportamento. E depois Deep Learning, e aí, aí o jogo fica mais sério. Deep Learning, a gente tem efetivamente as coisas acontecendo com a emulação do comportamento humano de maneira mais real. Bom, desses 93% que falam que investem em inteligência artificial, na prática, boa parte, e ele fala que a gente ainda não consegue entender exatamente qual o percentual desses 93%, mas que boa parte ainda fala sobre as questões mais triviais da inteligência artificial, muito nos sistemas financeiros, e aí os sistemas financeiros para determinar score de crédito, detecção de fraude, alguns padrões comportamentais que indicam que aquilo ali está fora do padrão ou que existe um risco maior ou menor para uma pessoa pegar o dinheiro e pagar para a instituição financeira de volta. E aí ele segue falando sobre robot process automation, então automação de processos através de robôs, o que me parece bastante lógico que vai acontecer, e isso certamente vai tirar emprego de muita gente. Esse é o pedaço da inteligência artificial que é mais perigoso para a economia, já está tirando, né? Então isso rola na pesca, na agropecuária e nas tarefas do dia a dia, em call center. Isso daí vai ter, sem dúvida nenhuma, um efeito devastador. Mas ele fala que, por um outro lado, existe imaturidade nesse tipo de projeto, tanto em quem desenvolve quanto em quem desenha. Então, quem pede errado, leva errado. E a complexidade na troca de informações entre as pessoas e os algoritmos. Uma pessoa, quando faz uma análise, ela leva em consideração variáveis que os algoritmos ainda não necessariamente fazem, não pegam. E aí ele segue falando de algumas pesquisas, a Deloitte tem uma pesquisa grande nessa linha, e fala sobre o que, que precisa acontecer, quatro grandes motivações para que a inteligência artificial seja adotada em grande escala. O primeiro é adotar tecnologias de maneira escalar, sim, então tecnologias que vão ganhando possibilidades de expansão dentro da empresa, mas pensando na onde ela vai chegar. Começa pequeno, mas sabendo aonde vai chegar. É aquela velha história de desenvolvimento em ondas que os métodos ágeis trazem. Então, para a galera um pouco mais técnica, está habituada com isso. Depois ele fala sobre adotar tecnologias que podem ser integradas aos grandes vendors. Então, SAP, Oracle, Microsoft. Você precisa poder plugar nesses caras, porque já existe uma massa de usuários nisso.
Senão, além de ser uma inteligência, ela é solitária, né?
Exatamente.
É. Na verdade, é um dos principais pontos do artigo é falar sobre isso, né? Sobre a falta de compatibilidade com os legados da empresa e etc.
Você não consegue botar os sistemas para se falar.
Completamente diferente.
Os bancos vivem muito isso, né?
É, porque banco ainda tem tudo em grande porte.
É assustador, né? Lembra o fim do XP? Sim. Postergado até o último, porque eles não conseguiam fazer com que os sistemas que rodavam em departamentos, não é nem...
Não são nem os corporativos.
A gente está falando de um núcleo pequeno ali dentro de um time. Conversasse com um do outro time, porque simplesmente não rodava no Windows 7, se não me engano.
Sim.
Que foi quando... O 7 já estava no ar, né? Quando o XP morreu efetivamente. Sim. O Vista foi aquele fracasso e tal. Sim. Então, eles já tinham esse problema e a gente não está falando necessariamente de inteligência artificial, nós estamos falando de um software básico,
né? Sistemas da empresa, sistemas departamentais. E os legados que processam bilhões de dólares diariamente são muito caros e precisa conviver com uma certa resistência ao redesenvolvimento dessas tecnologias.
A impressão que eu tenho é que, como isso tudo é muito novo, as empresas elas acham... Enfim, tem aquela questão de... Antigamente, todo mundo queria ter um aplicativo, né? Então, primeiro todo mundo queria ter o seu portal, e as empresas criaram seus portais. Aí todo mundo quis ter o seu aplicativo, que era a moda do aplicativo. E agora todo mundo quer ter um projeto de inteligência artificial.
É.
Só que, assim, tem até uma frase que a gente ouviu há pouco tempo atrás do Bruno Martins, que mais do que parecer digital, Bruno Martins... diretor de TI da Globo, né? A gente participou de uma palestra com ele, que mais do que parecer digital, é ser digital. E mais do que parecer ser inovador, ser uma empresa tecnológica, é realmente ser tecnológico. Está com esse discurso ir para a prática, né? E acaba que, assim, inicia-se um projeto porque acha maneiro e etc., só que não sabe fazer a transação, não sabe conversar bem com o legado da empresa.
É a diferença entre você partir para um processo de digital no âmbito da educação e você ter isso como cultura.
Sim.
Né? Uhum. Esse é o grande fator, é o grande questão ponto de virada, né? Também. Quando se torna uma questão cultural.
É isso que eu ia pontuar aqui. Eu, André e todo mundo aqui trabalha muito com transformação digital. A gente aplica isso nas empresas, a gente vê cotidianamente nos nossos clientes e vê que sempre um grande impeditivo está na cultura, está nas pessoas, está no mindset, porque acho que as pessoas não percebem que elas precisam pensar a forma como elas prestam serviço como um todo para implementar o digital. Ela pensa assim, essa é uma nova tecnologia que ajuda nesse ponto aqui, deixa eu usar ela. Tem que olhar para o negócio todo e falar assim, cara, como é que eu transformo isso aqui em digital? Uma experiência única, sob medida, rápido, enfim, incrível.
Só para eu falar os dois pontos de direcionamento em relação a isso, que tem a ver com o que a gente está falando. Uma das principais recomendações é inteligência artificial pode nascer sozinha, mas ela precisa receber APIs, né? APIs, a sigla de Application Programming Interface, ou seja, uma interface de comunicação entre essa inteligência e outros legados. E no fim, a empresa precisa treinar o pensamento em inteligência artificial. Então, treinar o processo cultural. Mais uma vez, o processo humano é a parte fundamental, fiel dessa balança. Sobre o fato da gente regularmente encontrar empresas que querem criar projetos de inteligência artificial sem necessariamente ter motivos para isso, é a brincadeira que eu sempre faço, que parece sexo na adolescência, né? Todo mundo fala, pouca gente faz, e quem faz não faz direito. É mais ou menos isso que a gente vê acontecendo nas empresas no que diz respeito à IA.
Ah, você sabe que no começo do ano, acho que foi começo do ano, eu participei de um evento de uma empresa, uma desenvolvedora de software, e que hoje não é só uma desenvolvedora de software, né? Mas o centro do negócio dele sempre foi esse. E era um bate-papo com o gerente de negócios, então era o cara que está lá na linha de frente, fazendo contato com as empresas, recebendo as necessidades, as demandas desses caras, para tentar transformar aquilo em uma solução para o produto, pro negócio dos caras. E junto dele estava o cara que efetivamente faz o desenvolvimento.
Okay.
Então eu tinha ali o braço e tinha o cérebro. Sim. Nessa mesma conversa. O cara que estava lá com a mão na massa e quem estava efetivamente pensando aquele processo. E aí, em determinado momento, falando sobre essa história, né, de você escalar e etc., chegamos na bendita inteligência artificial. E ele falando sobre como as demandas chegavam para as empresas. E foi difícil de estruturar o negócio deles, porque do lado de fora, as empresas elas viam a inteligência artificial simplesmente como uma ferramenta, como se eu estivesse comprando, sei lá, um aparelho, sei lá, vou comprar um computador. E a solução, precisamos de um computador. O que, que você faz? Você vai lá na loja, você compra o computador, instala, apertou o botão, ligou, o cara começa a fazer funcionar. E ele falou, mas essa lógica tá errada. Vamos de novo. E eles começaram a fazer primeiro um processo de mapeamento. E na brincadeira ela falou assim, é uma questão primeiro de autoconhecimento. Você primeiro virou um terapeuta. Exato. Do cara, você foi o psicanalista. É. Você sentou lá com ele e falou assim, o que é a minha empresa? A que serve a minha empresa? Uhum. Né? Quem usa o produto do meu negócio? E começou a fazer essas perguntas todas para os caras entenderem que, na verdade, talvez eles nem precisassem de uma inteligência artificial. Uhum. E acho que em 90% dos casos, sei lá, é o data aros, né? 90% dos casos, você não precisa do diabo da inteligência artificial. Você precisa de uma inteligência real que vai entender que processo matar, que processo implementar. Sim. E aí você traz a solução. A gente começa a conversa sempre do fim para o começo. Uhum. Então você primeiro diz assim, não, precisamos da inteligência artificial, porque agora todo mundo tem um chatbot. Camarada, você precisa de um diabo, de um chatbot, né? As pessoas começam o raciocínio ao contrário. E o grande erro das empresas hoje, e eu converso com os caras, e todos eles vão contando isso pra mim, é justamente esse. O cara vê o problema lá na frente, e ele diz assim, olha, a solução é essa. Eu preciso de uma inteligência artificial, que vai... Aí você tem um monstro, o negócio custou $1 bilhão pra tua empresa. Durou 6 meses, porque depois ela já tá velha. Sim. Não serviu pra nada, você não mudou toda a estrutura.
E além disso, se ele for, ainda mais, se a empresa desenvolver esse projeto no formato antigo de desenvolvimento de projetos de produto, onde, ah, beleza, me dá 3 anos e eu volto aqui com a sua inteligência artificial. É pior ainda, né? Muito do que a gente tá falando no artigo é também mudar a forma como é construída, né? Trabalho colaborativo, junto com a empresa, e vai completamente, condiz exatamente com isso que você falou, meu amigo Aros, que se você tem que primeiro entender se existe a necessidade de ser implementado. Ah, você quer um chatbot? Ah, pra quê? Não ser só mais uma vez o aplicativo da moda e etc, né?
O pensamento de produtizar as suas soluções. Então, o cara que está na empresa, que vai pedir o aplicativo, a solução, a implementação,
PO.
Quando ele pensa como um produto, como um PO, um Product Owner, esse cara começa a empacotar o que ele vai entregar para a empresa pensando no valor agregado, pensando em complexidade de desenvolvimento versus o ganho para o negócio. Então tem ali uma levada um pouco mais racional e que inevitavelmente acaba se tornando mais eficiente. A velha história também das muitas piadas sem graça que nossa área de TI tem é a história do cara que acha o gênio da lâmpada e ele esfrega o gênio da lâmpada e fala, cara, eu vou te dar hoje só tem direito a um desejo. E aí o cara fala, tá bom, cara, eu quero que você me coloque numa ilha deserta com uma mulher que me ame e me ache lindo. E aí o gênio bota ele na ilha com a mãe dele. É, não é exatamente o que ele estava pensando quando pediu isso, mas, enfim, pede errado, leva errado, que é um dilema clássico da tecnologia da informação.
Enfim. E aí eu fico pensando, e aí queria ouvir vocês, o entrevistador, né? Mas eu queria ouvir vocês mesmo sobre isso. Porque
a casa é sua, amigo.
Eu fico pensando... que muitas vezes nesse processo de autoconhecimento, porque de fato é um processo de descoberta. Às vezes você tristemente vai chegar no final disso e descobrir que teu negócio morreu, que você não precisava de uma inteligência artificial, que você não precisava de nada. Você precisava era descobrir outra habilidade, porque aquilo que você faz já não tem razão mais de existir. Isso vai acontecer cada vez mais, né? A gente já tem números. O último Fórum Econômico Mundial começou a mostrar isso de maneira mais evidente. E todo mundo dizia, não, isso é o apocalipse. Os economistas estão fazendo os cálculos apocalípticos. E não, a gente está vendo setores desaparecerem. Nesse processo de autodescoberta, o cara chega lá, ele consegue fazer isso sozinho? Essa é a grande questão. Porque o cara carrega vícios com ele, né? Sei lá, eu dou sempre esse exemplo e os caras ficam bravos comigo porque eles dizem que não existe. Mas é um modelo que não deve existir, é um exemplo. É o seguinte, o seu Juquinha, certo? O seu Juquinha, nosso amigo, ele tem uma loja que vende doces na porta do metrô. O cara vende bala lá na porta do metrô. O seu Juquinha nunca viu um computador na vida e nem calculadora. Por quê? Uhum. Porque ele faz tudo ali na caderneta, ele tem todo o controle que ele precisa e ele tem um movimento danado. Porque ele tá exatamente na saída da estação de metrô no centro de São Paulo. O seu Juquinha não precisa fazer anúncio, ele não precisa usar nenhuma estratégia de marketing para trazer as pessoas, porque elas simplesmente chegam, elas estão com sede, elas querem comer alguma coisa para matar a fome rápido.
Uhum.
O seu Juquinha tá lá há 40 anos fazendo aquilo com um resultado incrível. Seu Juquinha precisa se conhecer melhor?
Então, é o que a gente fala muito no podcast e em outras coisas. É lógico que o seu Juquinha pode ter sempre o público dele ali pra consumir, mas a gente não sabe qual é a próxima mudança, qual é a próxima onda que vai acontecer e mudar completamente a forma como a gente interage com qualquer coisa. A gente sabe se vai ter uma startup que vende bala do seu Juquinha feito no, dentro do próprio trem. Que aí tem uma tela, que é uma inteligência artificial, que fala assim, oi, eu sou o seu Juquinha, tô aqui há 40 anos, compra uma bala minha aqui.
Cara, você merece um prêmio, você foi o único que conseguiu melhorar a minha história do Juquinha.
Desculpa.
Eu vou incorporar esse roteiro seu mas na minha história do Juquinha.
A gente não consegue prever o que vai acontecer, é muito difícil mesmo. A gente tava falando outro dia sobre três sinais que a sua empresa tá prestes a sofrer disrupção.
Seu mercado, né?
Desculpa, assim, mercado. E a gente listou ali o de viagens de avião. A gente, na hora assim, a gente não consegue pensar uma coisa óbvia e direta que está prestes a acontecer. Mas esses sinais apareceram para outras indústrias que precisaram se reinventar do nada. Ou deixaram simplesmente de existir. E sobre autoconhecimento, a gente aqui, todo mundo aqui trabalha com educação em algum ponto. E a gente vê. E a gente precisa se alimentar, consumir o digital de tudo, principalmente, para se manter atualizado, saber o que tem de mais moderno no mercado. E aí, cara, é um
mindset. Pode consumir o Tech News também, hein?
É, exatamente. Muito bom.
Vou dizer que é bom.
Boa.
Tudo lá no site da Jovem Pan, galera. E aí, saber o que tem de mais moderno e a aplicabilidade disso. E aí, mas também precisa dar um passo atrás, que é o mindset. E aí, eu acho que buscar educação nesse sentido ajuda muito. Tanto a ter um mindset diferente, como se manter atualizado nessas tecnologias. Você não precisa saber ser um executor, entender elas a fundo. Mas você pode pensar como ela pode ser utilizada para
o
seu negócio.
Entender para onde o mercado está
indo. Exatamente.
Para você poder se posicionar. E o próprio seu Juquinha aí, dando exemplo, tem essas máquinas de venda já dentro do metrô, que mal ou bem já é um concorrente. Pode ser mais inflacionado,
claro.
Mas já é um concorrente. Já rouba o cara que está saindo do metrô, na verdade, dentro do metrô, ele, vou comprar um negocinho aqui. Compra.
Chegou na máquina antes, né?
Exato. A máquina, ele já sai de cara para a máquina.
Você já viu até a de pipoca agora?
Já.
A de pipoca é genial. Eu comprei pipoca outro dia, não era? Genial, cara.
A maquininha
ficar tomando vento na rua. Exato. Cara.
Eu não sei se tem aqui em São Paulo, mas o seu Juquinha, enquanto empreendedor, ele tem uma fábrica de balas, né?
Exatamente, bem famosa.
Tem bala Juquinha aqui em São Paulo?
Tem a bala Juquinha.
Eu fiquei pensando exatamente a mesma coisa na hora.
Não, mas mais sucesso que isso.
Sabe, o cara tem a fábrica dele. Não, mas esse lance do de olhar e do que vem por aí, eu acho que o melhor exemplo é o taxista. Uhum. Ah, é um exemplo muito batido, mas eu acho que a gente tem que olhar isso e aí vocês discordem de mim, tá? Ou não. Os taxistas estavam muito preocupados e ainda estão com os aplicativos de transporte. Mas eles não estão olhando para daqui a alguns anos, quando a gente vai ter um carro autônomo. Né?
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Quando o motorista. Né? Porque eles estão preocupados com a
forma.
O motorista não vai existir. Então, assim, É nesse sentido, né? Você diz, olha adiante, o que tá vindo por aí? Nesse caso, o que tá vindo é um carro sem motorista. Ele não precisará de você, cara.
Esse cara tem que se preparar pro futuro e tem que começar a preparar os protestos, né? Porque vai ser muito mais digital, muito mais moderno e não tem como lutar com isso.
E é carreata, eles vão fazer com hashtags.
Exatamente, enfim, fazer tweetada, um tuitaço.
E aí é um caso em que a gente vê a inteligência artificial roubando definitivamente um naco considerável.
Sem dúvida.
Vamos pensar São Paulo. A frota de táxi é o quê? Só táxi. Deve estar o quê? Na casa dos 28 mil, se não me engano. Nova York, mais. Imagine esses carros em escala e sei lá, abraçados pelos governos. Aqui no Brasil demorará o quê? Uns 2 mil anos. E aí você tem, cara, pelo menos 30 mil pessoas que estão vendo a carreira delas desaparecer.
Sim. Uhum. Isso vai acontecer em outros setores. É, por um lado, existe um estudo da McKinsey que fala que é talvez um dos estudos mais otimistas no que diz respeito à quantidade total de postos de trabalho que vão ser afetados pela inteligência artificial. Porque se por um lado muitos vão ser fechados, por outros muitos vão ser abertos. Uhum. A grande questão é que se fecha uma natureza de atividade e se abre outra completamente diferente.
É a ressignificação, né, do profissional.
Pois é, só que esse gap precisa ser preenchido com conhecimento, porque o cara que hoje está lá com uma atividade de pesca, ou de agro, ou com táxi, ele não necessariamente está preparado para trabalhar nos postos que vão abrir. Então esse processo demanda muita capacitação. Quando a gente fala de inteligência artificial, e nesse caso nas corporações, a gente fala sobre todo o processo de tomada de decisão, ele está baseado na relação com um problema, na decisão sobre como agir diante desse problema, na ação propriamente dita e no aprendizado. Então esse é um ciclo. E esse é o processo que gera experiência numa pessoa. À medida que um executivo, um profissional, uma pessoa, na relação dela com a vida, vai avançando, esse modelo de experiência vai deixando ela mais capaz de lidar com os desafios e com todos os problemas que ela vai continuar encontrando. Quando você lembra da experiência, e aí a inteligência artificial tem uma vantagem importante, porque não vai esquecer. Então, o processo de machine learning é esse. Os humanos esquecem, as máquinas não. Então, isso dá para os algoritmos uma vantagem competitiva importante. Por outro lado, empatia, oratória, capacidade de engajamento são habilidades que continuam sendo essencialmente humanas. O que me faz lembrar de um outro estudo, que a gente também já conversou aqui no DDT, que é o estudo do professor Thomas Malone, diretor do Center for Collective Intelligence, lá do MIT também, onde ele fala da parceria humano-computador, onde os humanos ficam com essas atividades de empatia, oratória e engajamento, e os computadores ficam com um pedaço de aprender, resolver e lembrar. Então, quando você tem esses dois organismos trabalhando em conjunto, aí sim você tem mais produtividade, tem a empresa funcionando num processo de transformação digital, para usar um termo da moda.
É, só para, voltando na questão do seu Juquinha.
Você gostou do seu Juquinha, senti.
É, gostei muito dele.
Porque... Eu vou te dar o endereço da loja dele.
Ótimo, gosto da bala. É, só retomando essa mentalidade, como é que o negócio dele pode sofrer disrupção? Então, pensa assim no aposentado e na aposentada, que o filho se mudou da casa. E a aposentadoria não cobre as necessidades básicas dele, o filho, de repente, não pode ajudar. E aí, esses dois velhinhos, eles são antenados. Então, o senhor aposentado, ele pode buscar trabalhar com Uber. A senhora aposentada pode ir trabalhar com, abre aspas, um Uber de comida. Porque agora tem um do Uber adaptado para fazer unha, cabelo, enfim, mais difícil, mais manuais possíveis da atividade. E essa senhora que estava em casa e tem uma boa culinária e antes não conseguia gerar renda para dentro de casa, agora ela consegue gerar um volume absurdo de renda, porque é justamente isso que a economia de plataforma faz, né? Que é ligar essas duas pontas, que tem a demanda e tem a oferta.
E, cara, partindo do princípio que o conhecimento está exposto, se a senhora quiser deixar as habilidades culinárias dela de lado, aprender tecnologia e programar para uma empresa na Índia, continua valendo também.
Temos,
porque esse
disso,
modelo de desintermediação permite que qualquer um trabalhe em qualquer atividade para empresas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, esse processo fecha oportunidades, mas cria muitas outras oportunidades também. Então, a esposa do seu Juquinha não precisa cozinhar, ela pode fazer outras atividades e o conteúdo continua disponível na internet.
Além de muitas coisas mais simples, que obviamente não são garantias de dar certo, mas pode escrever um blog de receita, pode fazer um canal de receita.
Ele tá fixo na ideia de que a dona Juquinha vai continuar no fogão, né?
Eu tô tentando tirar a senhora do fogão. Se essa for a expertise dela...
Todo mundo
precisa comer, né?
Só mostrando assim, outras possibilidades...
Aliás, esse é o único negócio que, não dá, que só dá errado se você for muito ruim.
É verdade.
Você já viu padaria fechar? É comida, cara.
Se depender de mim, não vai.
É isso, entendeu? Mas esse teu raciocínio é real. A questão é que a gente tem uma dificuldade... E eu, sei lá, não sei se porque eu fico na ponta e aí recebo mensagem de ouvinte, recebo mensagem pelo Twitter, e aí eu começo a refletir sobre, né? A percepção que as pessoas têm dessa realidade. Então, sei lá, o cara não sabe como é que ele pode explorar esse universo. A gente está vivendo agora um período de transição entre gerações. Uma geração que nasceu off e cresceu... e está morrendo on, e uma geração que nasce 100% conectado. Um cara que nunca viu, não concebe o mundo sem um celular. Não
sabe que é um disquete.
Exatamente. Então você tem um cara que, pô, nunca viu uma fita.
Sim.
Né? E um cara que talvez não tenha visto o aparelho de MP3.
A gente estava comentando ontem, inclusive, que as crianças já começam a ficar frustradas porque elas tentam dar zoom em revista.
É isso. Então você tem essa geração. Essa geração, ela tá dentro desse conceito que vocês estão defendendo. Do cara que, puta, eu cozinho muito bem, então eu posso ter um blog de receitas. Em paralelo, eu vou me cadastrar no Uber Eats e eu vou vender marmita. Ao mesmo tempo, eu vou... É um cara que já nasce multitask.
Uhum.
A dona Juquinha, o mindset dela é outro. Então... Esses são os caras para os quais o glorioso Bill Gates quer criar o fundo...
renda mínima.
A renda mínima, o Suplicy Pira. A renda básica, universal, robótica. Ou seja, para esses caras, que são caras que... Vamos ser francos.
Eles vão estar fora.
A gente até pode acreditar,
claro,
e funciona,
claro.
É evidente que funciona. Uhum. Eu assisto esse processo sempre, mas vocês vivem e põem isso em prática. Eu sou um mero espectador da questão da transformação digital e etc. Mas vamos combinar uma história. É muito mais difícil para um cara que foi expurgado do mercado dele... É fazer essa virada de chave. É uma reprogramação,
O cara não tem dificuldade, evidentemente, de entender até os conceitos mais elementares. Não,
o cara não quer saber o que é machine, o que é deep learning, entendeu?
É difícil realmente aprender, né? A gente sente isso quando a gente tenta aprender uma língua nova com a nossa idade aqui. Mas realmente falando sobre eles, eu acho que pode ter uma dificuldade, uma resistência ainda maior. Acho que sobre a geração mais nova, acho que eles também não podem ficar tão confortáveis, porque daqui a 30 anos vão ser outros empregos que nós não conseguimos prever aqui ainda, nem eles conseguem prever. Então, por mais que eles estejam conectados, tem duas coisas, né? Um, eles não conseguem prever as tecnologias que vão entrar, e criatividade, inovação, é só você de repente pega uma coisa que já existe, que é um status quo, e dá uma outra aplicabilidade. E aí nasce um modelo de mercado completamente novo. Tipo Uber e o Airbnb, supondo assim. O Uber foi lá, fez a plataforma dele, a ligação entre dois pontos, e veio o Airbnb, levou isso para outro mercado e ganhou uma outra proporção também, reinventou um outro mercado inteiro. Mas, desprendendo um pouco disso, acho que a gente está falando muito aqui também pro cara que tem 30, 35 anos, 40, 45 anos e está no mercado de trabalho, está ativo e quer aprender. Mas se essa pessoa tá ouvindo a gente e ela tá muito confortável e ela vê tudo com muita obviedade, acho que precisa buscar mais conhecimento, porque a gente não sabe o que vem amanhã mesmo. E essa questão de pensar novas aplicabilidades não é fácil. É aquela ideia que você vê e fala assim, putz, que ideia fácil, eu queria ter tido essa ideia, mas você não teve. Então é uma questão de mudar o mindset mesmo para coisas que a gente não sabe o que é ainda.
E a aplicação da inteligência artificial, do ponto de vista corporativo, o cara que está na empresa e tem interesse ou de usar ou de se envolver nesse tipo de projeto, tem uma parte fundamental dessa história que é o acúmulo e análise de dados. Boa parte desse processo ao qual me referi de aprendizagem nesse ciclo de obtenção de experiência via inteligência artificial vem da análise de dados. Dados que são obtidos. Então, voltando para o nosso... Esse, esse podcast, na verdade, é sobre o seu Juquinha, né? Sobre qualquer outra coisa. Vamos... Mas voltando para o seu Juquinha, a cadernetinha que ele decide se vai ter ou não vai ter, é exatamente isso. Ele tá levantando, armazenando dados sobre os seus clientes para saber o que, que cada um consome e aos poucos começar a entender, se o cara compra um determinado produto, ele tende a levar esse também. Que na prática, é um processo de ganho de experiência exatamente igual àquele que eu me referi. A diferença é que inteligência artificial, obviamente, é um processo muito mais rápido. Claro.
E aquilo que a gente fala muito aqui, né? A inteligência artificial não é uma ameaça iminente. Ela é uma extensão da nossa capacidade. Então, seu Juquinha ou qualquer pessoa pode usar isso como um aumento da sua própria capacidade de entender, de armazenar dados, de, enfim, usar isso a seu favor.
É otimizar, né? Aquela capacidade, aquela, afinal de contas, ela foi desenvolvida por nós. Não esqueçamos disso, não dá para perder de vista.
Exato.
Né? Ela estende um potencial, ela vai ampliar uma situação que já é real, que já é efetiva. Agora, você tem situações, por exemplo, em que para viabilizar essa escalada, esse crescimento, você entra em um ambiente em que a gente tem que ser franco, quando a gente está falando sobre o mundo digital. A regulação, ela é frágil ainda. Mas nós já temos a LGPD, nós já temos a GDPR. Ok, fantástico, mas tá, um ano e meio, claro. Dois anos para viabilizar tudo isso.
Quando viabilizar, já tem um cenário novo.
Exatamente. Então, a tecnologia não respeita isso.
Esse era meu ponto. A tecnologia, ela não acompanha o mesmo timing do legislador.
Não.
O legislador é um homem anacrônico.
Ele é que acompanha, né?
É.
Então, como é que para alguns desses segmentos já nascem mortos. A aplicação dessa inteligência, dessa tecnologia, que nome que se queira dar, ela já nasce morta porque a lei destrói ela. Um exemplo para mim emblemático, eu fiz uma matéria sobre isso quando surgiu, a época em que a discussão sobre Uber começou no Brasil, e a gente está falando sobre uma empresa que faz tudo isso, pega todos esses dados... analisa ao extremo e consegue entregar para você o teu melhor potencial. Entenda, não estou você, motorista de Uber, não estou dizendo que é o melhor potencial para você ganhar dinheiro. Estou dizendo para aquele segmento. Ele consegue...
Para o usuário.
Ele consegue transformar aquilo em algo brilhante. Algumas cidades que, notem, não tinham nem frota de táxi. Foram acionadas, e aí a gente sabe que o corporativismo não acontece só na França, os sindicatos começaram a pressionar, e foi uma onda de projetos de lei impedindo os aplicativos de operar em cidades que não tinham frota de táxi.
Inacreditável, né?
Era um número, tipo, na época, sei lá, 20 cidades já tinham. Hoje eu nem sei quanto tá, mas na época a matéria que eu fiz era uma coisa assim, na casa de duas dezenas de cidades que não tinham sequer uma estrutura montada, uma operação de táxi, impedindo por meio legal, ou seja, aprovado na Câmara dos Vereadores, que se estabelecesse o transporte por aplicativo.
E você percebe que isso é ruim para a cidade em todos os aspectos, porque tira emprego, tira mobilidade, tira imposto, tira dinheiro da cidade.
Claro, quer um exemplo bobo? Hoje de manhã eu tava no Google. Eles estavam lançando a campanha de Black Friday deles. Então, o Google tem aquele compiladão de dados, não sei o quê, e começaram a fazer a apresentação. Em um determinado momento, o cara sacou, para falar sobre Black Friday, ele sacou um gráfico que envolve o Waze. É um aplicativo de transporte. O que que ele conseguiu medir ali? Que o cara que sei lá, não está acostumado a entender como esses cruzamentos acontecem, ele pegou ali, mostrou no que eles chamam de prime time do Waze, que basicamente para você é o horário do rush, ele pegou os principais destinos no período próximo a Black Friday. E todos esses destinos estavam, em um outro gráfico, relacionados as intenções de compras das pessoas,
claro,
por todo determinado sentido. Setor. Então, de repente, sei lá, tinha uma campanha muito forte num determinado varejo para geladeira. E aí você tinha naquela região onde aquela campanha, aquelas buscas pelo buscador, e aí 70% delas mobile, feitas, você tinha um aumento do fluxo de pessoas indo entre 6 e 9, entre 6 da tarde e 9 da noite, indo para aquela determinada região, porque havia uma loja ali.
Fantástico.
De que outro modo você saberia isso se você não tivesse análise de dados?
Claro.
E você não tivesse alguém concentrando essas informações, compilando esses dados. Quantos usuários tem o Waze? Quantos usuários tem o Google? Cruzando essas informações, entregando para o varejo, dizendo, olha, reforcem a sua campanha, compre no site, retire na loja, porque ela é muito mais efetiva.
Muito bom.
Dando um exemplo mais dentro da minha seara, o próprio Netflix, é o grande sucesso que é o Stranger Things, vem justamente dessa coleta de dados.
É isso.
Eles pegaram tudo que essa galera curtia, falou, pô, tá aí, vamos fechar uma série que tenha todos esses elementos que a galera tá indo lá e tá categorizando como curtir.
É a dos meninos, Stranger Things.
Isso.
É muito legal.
A série foi inteira feita, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista roteiro, através de análise de dados.
Não, e pensando sobre os amiguinhos aí que querem prejudicar o Uber ou os outros aplicativos de atuarem, é aquela uma piada anciã que a pessoa chega em casa, vê o parceiro com outra pessoa no sofá e ela vai e troca o sofá.
É isso.
Não é isso, né? O problema não é a tecnologia que tá vindo, porque pensa, a própria pessoa que protesta, ela usa o WhatsApp pra falar, vamos protestar.
Ou aqueles que querem combater fake news extirpando contas no Facebook.
Exatamente.
Qual é a lógica?
Esse é um bom tema.
Qual é a lógica
disso?
Não é? Não tem razão de existir, não tem motivo para que isso aconteça.
Sim.
E aí, de novo, a gente esbarra no quê? Na relação homem.
Claro, no
máquina,
final das contas,
no final
cultura.
É isso.
Uhum. Cultura é a questão fundamental desse processo. Quando você fala sobre Stranger Things e fala sobre Netflix de uma maneira geral, o algoritmo da Netflix é fundamental para que você continue assistindo os conteúdos.
É isso. Exato.
E o algoritmo é baseado em série histórica, em inteligência artificial e no perfil daqueles que têm gostos similares aos seus, no perfil da sua rede. Então, é cada vez mais montado para que você continue ali dentro consumindo. E aí sim, quando a gente fala de... Voltando ao início da nossa história, a gente está falando de inteligência artificial utilizada de maneira eficiente, o que a gente faz é olhar os dados, conectar com outros sistemas, aprender com a experiência dos outros usuários e entregar um processo de automatização feito por robôs. Então, o Robot Process Automation, que o Thomas Davenport fala no artigo, ele é aplicado aí na construção de um algoritmo que é criado para te manter preso ali dentro.
Quem aqui recebeu uma sugestão ruim da Amazon?
A Amazon é impressionante.
Amazon, você pode não comprar. Aí toda vez que eu falo isso, alguém vira pra mim. Ah, mas eu não compro.
Claro,
Cátia, você não precisa comprar.
Tudo.
Mas aquela sugestão, ela pode
mas
estar dentro.
Mas tu olha e fala assim, putz, queria ter dinheiro pra comprar.
É isso.
Você fala, pô, maneiro.
É conhecer o usuário.
Exatamente.
Mas aí eu tenho que ser o chato. Eu acho que há um limite pra isso também. Porque senão, eu tenho um caso que aconteceu comigo, as pessoas não acreditam, eu devia ter printado. Eu printei, mas não enfiei isso, na troca
então, de computador ficou. Então não
acredito. Cara, eu nunca troquei meu status de relacionamento no Facebook.
Opa.
Nem a Ana. E aí, em um determinado momento, o Facebook subiu uma janela, eu tava aqui na redação, cara. Subiu uma janela pra mim de conversa no chat com ela, eu achei que ela tivesse... mandaram uma mensagem e quando eu abro era uma mensagem do Facebook que dizia assim: Carlos, você não quer trocar o seu status de relacionamento com a Ana? E aí marcou ela.
Muito bom, né?
Pô, que situação, hein, cara?
Cara, isso é conhecer o usuário.
Foi ela, sim, cara. Foi ela.
Depois descobri que ela tem um amigo no Facebook.
Pois
falei,
tem
algo errado.
Pois é.
Não, mas, cara, olha que bizarro.
Nossa, mãe.
Nossa, essa é...
Que situação. Imagina ser amante de alguém ou amante.
Eu preciso procurar esse print, cara, porque eu usei ele uma vez numa palestra. Porque, cara, é louco isso.
É.
E aí ele te leva a fazer a seguinte pergunta. Qual é o limite?
Limite, claro, sim. Claro. Cara, no fim das contas, a gente vai encontrar, eu acho mesmo, um momento onde algum player vai te dar a possibilidade de estabelecer esse limite. E eu tenho a minha teoria...
viajandona sobre daqui a pouco todos os nossos dados vão estar numa cadeia de blockchain e vão pertencer a nós e não aos, às empresas. Sim. Então, empresas diferentes vão acessar dados que hoje eles nem veem. Então, a Amazon não vê os dados do Google, que não vê os do Facebook. E eles poderiam ser ainda mais eficientes nesse processo de sugestão. A diferença é que se esses dados estiverem nessas cadeias e eles pertencerem a você, você vai escolher.
Você é o dono do...
Vai dizer o seguinte, olha, pode ser o super segmentado para mim, eu tô dentro, eu topo. E você sabe que o preço disso é perder um pouco de privacidade. Eu realmente acredito que esse momento não, nem está tão longe ainda de chegar.
Eu queria fazer uma dica, dar uma dica para quem nos ouve. Estreou na TV a cabo essa semana... bom, sei que você vai ouvir em qualquer momento, está sob demanda. O importante é que você saiba que estreou. Chama-se Quebrando o Tabu no GNT. Então, o pessoal do Quebrando o Tabu tem agora eles fazem um doc semanal para o canal GNT. Uhum. O primeiro episódio foi sobre privacidade.
Okay.
Um dos caras ouvidos ali é o conhecido de todos, Ronaldo Lemos.
Uhum.
E aí, ele, assim como você também, tem uma tese sobre o ponto de equilíbrio de toda essa história. E ele diz ali o seguinte, que o meio do caminho... E aí, ele é advogado, a gente tem que entender o porquê disso. Se fosse um jornalista como eu, dizendo que eu diria que o meio do caminho é comunicação e educação. Cada um vai pelo teu viés. Mas ele defende algo que me parece muito razoável, no entanto, por questões que a gente já abordou aqui, timing... anacronismo do nosso Estado e afins, ele entende que o direito vai promover o ponto de equilíbrio para tudo isso. Ele vai dizer qual é o limite. E aí, evidentemente, ele cita o Marco Civil da Internet, do qual ele é um dos autores e tudo mais, a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Então, a gente tem mecanismos para isso. A Europa caminhou bastante, uma discussão longuíssima, quase uma década discutindo proteção de dados. Imagine o tanto que não mudou o viés dessa discussão durante esses 10 anos.
Sim,
então,
sim, sim.
Por isso que eu tendo a acreditar que é um pouco mais complicado fazer por esse caminho.
Concordo.
Mas é uma visão. E ela estabelece limites práticos, é efetivo. Porque aí você pode chegar e dizer pro seu Facebook, olha, você tem esta responsabilidade e este é o meu direito. Né? E as pessoas passam a ter a consciência de que o termo de uso não se sobrepõe à lei. Né? Então eles mostram nesse documentário... Um estudo, um teste que foi feito, eles colocaram, sei lá, 500, 600 pessoas e colocaram um Kinder Ovo lá, o termo de uso era um Kinder Ovo. E um dos brinquedinhos que vinha nesse Kinder Ovo era o seguinte, o nome do seu primeiro filho deverá ser tal. 100% das pessoas aceitaram o termo de uso, nenhuma delas leu, portanto, imagino que 600 pessoas... tem um compromisso agora de ter o nome do filho dela, sei lá, Juquinha.
Tá na hora de fazer...
Olha a Juquinha de novo.
Vai ser tal. Tá na hora de fazer camisas e lembrancinhas de nascimento escrito tal. Afinal de contas, vai ser o nome do primeiro filho de todo mundo. Agora, esse processo de estabelecer, na minha opinião, o limite, ele vai ser um aglomerado disso tudo e vai ser ditado... pelo mercado. No fim das contas, para mim, o mercado acaba ditando essa história toda. Porque vai ter uma lei que vai... Eventualmente, ela vai ser infringida e a empresa vai acabar sofrendo sanções e multas. Vai ter um novo player que vai aparecer com uma proposta diferente. E a proposta pode ser essa. E aos poucos, como toda tecnologia no futuro vai ser descartada, evidentemente, essas ondas e os ciclos vão sendo guiados... pela comunicação, pelo conhecimento, pela tecnologia, pelas leis e pelo mercado, que é o que, no fim das contas, regula tudo.
Exato, eu acho interessante essa questão. E me lembro sempre de uma campanha que subiram agora do Nubank, que é O Novo Sempre Vem. A verdade é que...
Dá uma música, hein?
Opa. Que o nosso amigo Daniel adora, né, inclusive.
Um abraço pro Belchior.
Vocês vão...
Mas
lançar a playlist no Spotify.
Isso, exatamente.
Já temos várias, inclusive. É. Né? Mas, enfim. E a verdade é que a gente fica olhando para essas empresas hoje, que a gente considera o ápice da inteligência artificial, do uso, etc., Uber, etc. Só que a gente percebe que sempre a empresa que causa a disrupção... ela não era participante do mercado. Então, quando fizeram a disrupção do celular, a Apple não fabricava smartphones, né? E ela fabricou o iPhone. E por aí vai. Então, assim,
verdade.
Esse player nem existe. eu, enfim, minha namorada, ela é advogada e, me desculpe, amor, mas eu não acredito, eu não concordo muito com que...
Me desculpe, amor.
O direito irá ditar isso, porque o novo sempre vem e ele não tá, não existem... regras que foram pensadas para ele, ele sai, aí vem.
É porque a disrupção não, a disrupção não respeita a cláusula pétrea, cara.
Exatamente. É isso.
Eu vejo assim, acompanhando a carreira dela, o quanto que tem surgido iniciativas para os advogados estudarem sobre startup, direito e novas tecnologias, etc. É um movimento que tem surgido.
E necessário. Né? A gente não pode descartar.
Só que o novo sempre vem.
É, até porque as leis vão ser importantes nesse processo de ajudar o mercado a encontrar o próprio caminho, como que aconteceu. Se não fossem as leis, a gente não teria agora um movimento de proteção de dados, se não fosse a multa que foi estabelecida na Europa, enfim. Esse processo é natural, como foi com um próprio Internet Explorer. A guerra dos browsers foi determinada por uma questão legal também. Essas peças se encaixam. É difícil ser categórico, dizer que vai ser só a lei, só uma coisa ou só outra. É o processo inteiro que acaba criando oportunidades para que novas empresas surjam. Você ia falar, Fercio?
É uma forma de você se preparar para o futuro, como a gente conversou a outro podcast atrás. Que as pessoas cada vez mais elas vão ter que entender da sua própria área e pegar esse viés tecnológico, porque é o futuro, não adianta.
A gente volta para a questão da educação. Isso está no mindset de todo mundo, do advogado, do jornalista, do comunicólogo, do profissional de RH. Tem que ter essa sementinha lá na cabeça de que a tecnologia, a disrupção, as novidades, o digital vai trazer para mudar o cenário onde você atua.
Bom, vamos chegando à nossa... reta final do digital de tudo. Alguém tem considerações finais para fazer?
Seu Juquinha, abre o olho com essa máquina aí do metrô, hein?
eu acho que a minha consideração final para esse podcast é que toda a sociedade deve refletir sobre isso, sobre projetos de inteligência artificial. Acredito que cada vez mais, se a gente tiver essa estrutura de temos um PO que vai tentar passar direito o que é o projeto, temos uma empresa que vai trabalhar de uma forma de consultoria, quem faz a inteligência artificial, tentar conduzir as empresas a repensarem a real necessidade do projeto, etc. E a gente tem diversas outras ações para que isso dê certo, né? Estabelecimento de metas, o próprio artigo fala sobre isso, entendimento de APIs para legados. Eu acho que isso tudo ajuda a esses projetos saírem do protótipo, que é a maior parte dos casos que a gente tem hoje, e realmente virarem aplicação. Agora, tudo, ao meu ver, né, vai depender da cultura da empresa. As culturas empresariais precisam ser revistas, repensadas para essa transformação digital que a gente está falando tanto.
E aí eu vou pegar um gancho nisso. Eu acho que muito menos das empresas e mais os indivíduos.
Sim.
Uhum. Porque as empresas que sobreviverão e as empresas que nascerão, elas serão fruto do que cada um desses indivíduos vai desenvolver.
Exato.
E de como cada um desses indivíduos será preparado. Eu tenho muita curiosidade para saber como está hoje uma turma que eu acompanhei há 3 anos atrás em um colégio aqui de São Paulo, que era a turma modelo, ensino fundamental de ensino digital. E ensino digital não ensinando o cara a mexer com o software do coelho sabido. Não é isso. É o cara integrar a tecnologia no processo de aprendizagem. Então, usando meios digitais para o ensino, cruzando com o offline, usando a metodologia de análise de dados para testar o desempenho do camarada. Era uma turma piloto que hoje deve estar já entrando no colegial, se já não entrou. Eu tenho muita curiosidade para saber como estão, tipo o Globo Repórter. Tipo o Globo Repórter, quem são, do que se alimentam, como dormem e tal. Por quê? Porque esses caras, para mim, são os profissionais que vão ocupar os postos das empresas que vão sobreviver.
Você lembra?
No colégio Arquidiocesano.
Ah, legal. Se alguém quiser contar pra gente, a gente vai gostar muito de ouvir também.
É muito interessante. Inclusive, uma convidada legal para vocês trazerem.
Sem dúvida nenhuma.
A coordenadora pedagógica da escola.
Vamos
os professores
procurá-la.
Que estavam lá tinham participado de desenvolvimento de softwares educacionais com a Apple. Então a base deles operacional era Apple, então eles usavam iTunes com softwares e afins. Cara, era muito legal e eu acredito mesmo nisso. Que são esses caras que vão criar as empresas que a gente não sabe existirão e que vão manter aquelas empresas que conseguirem passar por essa transformação. O ponto-chave disso é o indivíduo. As corporações vão e voltam. O indivíduo ele vai estar em qualquer uma delas e em nenhuma delas ao mesmo tempo, partindo da premissa de que essa nova economia, que já é velha, sob a ótica da tecnologia, permite que você seja o patrão de si mesmo. Então, eu acredito muito nisso. A transformação e o preparo desse indivíduo definirá o futuro.
É, pra gente fechar, a gente fala muito sobre isso porque isso cumpre um papel social. Porque uma vez que a gente ajuda a preparar indivíduos mais capacitados e esses indivíduos vão pro mercado, produzem riqueza e distribuem riqueza, e a gente torce para que esse processo de distribuição que muitas vezes se dá ou deveria se dar através dos impostos que a gente paga, que eles sejam que esse processo seja mais bem gerenciado, que as pessoas que são responsáveis por fazer isso, disso um bem para a sociedade, para que isso realmente aconteça, a gente fala disso porque isso é um mecanismo social, um mecanismo de geração de riqueza, um mecanismo para tornar a vida de todo mundo melhor. Bom, esse foi mais um Digital de Tudo. Muito obrigado, nosso amigo Aros. Obrigado, Fercil, Iago e Daniel.
Falei muito, me perdoa.
Poderíamos falar muito mais e adoraríamos falar muito mais. É sempre muito bom conversar. Todos os links e conteúdos que a gente conversou e abordou aqui vão estar no site, nas nossas redes sociais. Só curtir o @ Digital de Tudo no Instagram, o digitaldetudo.com.br, nosso site. E é isso. Abraços a todos e esse foi mais um DDT.
Valeu, galera.
Valeu, seu Juquinha.
Valeu, gente.
Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.